agenciadepodcast.com.br.
Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Pedro Biso. O Biso tinha um blog há muito tempo atrás, junto com o Nhoque, que já participou, que Eu Tava Lá duas vezes, contando histórias sempre maravilhosas. E eu conheço o Biso desde essa época lá dos blogs e tal. Ele morava em Porto Alegre, eu ainda morava no Sul também. E nunca mais vi o Biso, eu acho. Ficamos vários anos sem se ver. Ele hoje mora aqui em São Paulo. Aliás, ele veio morar em São Paulo antes de mim, depois eu vim também. Ele voltou, foi, voltou, sei lá o que mais ele fez. Trabalha com publicidade, é um agente aí de criadores de conteúdo, influencers, personalidades webcas, e também é um baita produtor de conteúdo aí que manja demais disso. E tem um podcast hoje chamado Botecagem. Eu encontrei com o Biso no evento do Spotify recentemente, inclusive isso que motivou a ligação que faremos hoje, né? Encontrei com o Biso, fiquei sabendo que ele tá fazendo podcast, trocamos umas ideias ali, eu fiquei curioso de ouvir as histórias da vida dele desde essa época lá de trás, quando a gente se encontrou pelas primeiras vezes aí pelos eventos, até agora, quando a gente se encontrou mais recentemente, eu soube que ele também é um podcaster hoje em dia. Então vamos ligar para o Biso. Eu sei que ele participou do Masterchef, uma curiosidade aqui desse período aí que a gente ficou sem se ver, sem se falar e tal. Eu vi o Biso na TV, acho que no Masterchef 1 ou no 2, sei lá. Vamos falar com ele sobre isso também daqui a pouco. Mas primeiro, antes de ligar para o Biso, preciso dar dois recados muito rápidos. O primeiro recado é que, se você ainda não sabe, além deste podcast aqui publicado toda segunda-feira, o Eu Tava Lá também tem conteúdo exclusivo para a galera que assina através do PicPay. PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento, um aplicativo que serve para você fazer diversos tipos de pagamentos, aliás, mais do que pagamentos, PicPagamentos, que facilita na hora de pagar, de transferir dinheiro para os amigos, de receber dinheiro dos amigos, de fazer pagamento em estabelecimentos comerciais ou pagamentos em estabelecimentos virtuais, que também são estabelecimentos comerciais, eu acho, mas do mundo webico, para usar de novo a palavra webico em menos de 2 minutos de podcast. Acho que as palavras nem existem, mas tudo bem. E aí, o que eu tô falando? Ah, que o PicPay, além de te proporcionar todos esses tipos de PIC pagamentos aí e PIC facilidades, ele também é o aplicativo oficial para você se tornar um assinante do podcast e ajudar o Eu Tava Lá a se manter no ar com mensalidades baratíssimas, que inclusive o PicPay devolve a primeira mensalidade. Você assina o Eu Tava Lá agora, entra no site eutava.lá/assine, lá tem todas as informações e o PicPay vai devolver 100% do valor da sua assinatura no primeiro mês. Então clica no link aí ou digita eutava.lá/assine, lá tem todas as informações necessárias, como eu acabei de falar, estou aqui me repetindo, e tem também o link para você baixar o aplicativo e ser um PIC pagador, receber diversos tipos de cashbacks, entrar para o Cashback Lifestyle e ainda fazer o que eu estou falando aí já há algumas semanas, dá para sacar o dinheiro do PicPay, você recebe o cashback, faz aí tudo que o aplicativo oferece, e ainda tem uma novidade que é a possibilidade de você sacar o dinheiro, convertê-lo do mundo virtual para o mundo físico e andar com dinheirinho no bolso, que às vezes é importante. E o segundo recado é muito rápido, eu quero pedir para você que está ouvindo o Eu Tava Lá, que recomende o podcast para um amigo. O Eu Tava Lá tá chegando no episódio número 100, a gente vai fazer o Almanac Eu Tava Lá, que é um episódio aí com um compilado de melhores momentos de todos os tempos, né? A gente tem os seleções Eu Tava Lá, que a gente publica nas férias, que são pequenos momentos, e agora no episódio número 100, a gente quer fazer uma mega seleção com histórias que são fundamentais para a pessoa que está conhecendo o Eu Tava Lá. Então eu peço para você recomendar o podcast. Se você conhece alguma pessoa aí que gosta de podcast, mas ainda não ouviu Eu Tava Lá, ou alguém que não conhece podcast, você quer introduzir essa pessoa no mundo dos podcasts, eu modestamente acho que Eu Tava Lá é um ótimo podcast para isso, porque você pode ouvir em qualquer ordem, né? Pega qualquer história, qualquer episódio e vai fazer sentido pra pessoa, porque todo episódio tem começo, meio e fim. Então, o meu pedido neste recado aqui, que não é um recado, na verdade é só um pedido, é: indique o Eu Tava Lá pra um amigo, indique o Eu Tava Lá pra dois amigos, vamos fazer esse desafio, indique o Eu Tava Lá pra duas pessoas hoje e, sei lá, indica no WhatsApp, manda o link e fala isso que eu falei aqui, que é um bom podcast pras pessoas que gostam de ouvir histórias, e eu fico muito feliz com isso, porque o podcast sendo ouvido por mais pessoas garante também que ele vai ser ouvido por mais tempo, né? Que ele estará presente aqui toda segunda-feira, como tem estado desde lá de março, eu acho, ou abril de 2018, quando tudo começou, beleza? Então agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para o Pedro Biso e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente.
Fala, Brian.
Fala, Biso. Boa noite, como vai, cara?
Boa noite, estou bem, e você?
Tudo bom contigo? Tô muito bem. Onde é que tu anda? Tá em São Paulo?
Tô em São Paulo.
Show de bola. Tu tava pelo sul, né? Tu me falou que tu tava viajando aí semana passada e voltaria por agora?
Tava em Floripa, pegando uma prainha.
Ah, que delícia, cara. Pô, essa época Floripa é show de bola, né?
Na verdade, eu fui trabalhar, mas a praia, mas a, com aquele, a desculpinha de ir pra praia, sabe como é, né?
Sim, não tem como tu trabalhar numa cidade de praia em janeiro e não ir dar uma passada na praia, nem que seja pra dar uma olhada, tirar uma selfie e postar no Instagram dizendo que tava na praia.
Nunca é 100% trabalho.
Nunca é, nunca é. Mas e aí, cara, como é que tu vai aí? Pra quem não te conhece, quem é Biso por Biso?
Biso por Biso. Começa que Biso é um apelido já muito, muito dos primórdios da internet, cara.
Por que que é Biso? Eu vi teu nome de verdade agora no contato aqui quando eu fui te ligar, e aí eu falei, pô, não sabia que o sobrenome dele era esse. Apesar de que eu acho que eu já devo ter ouvido falar em algum momento, mas não liguei, assim. É aquele caso de pessoas que tu conhece pelo apelido há tanto tempo, que tu até esquece que elas têm um nome de verdade, assim.
Cara, inclusive eu já consigo até contar uma história pra falar disso.
Ah, é? Então manda ver. Por que que é Biso?
Cara, na verdade, o porquê Biso não tem muito porquê, assim. Na verdade, eu nunca tive apelido. E aí eu entrava no Mirk, tá ligado?
Sim, sim.
E aí eu botei o apelido de Biso, sei lá por quê, sei lá por onde. E aí, mano, eu cometi esse erro aí quando eu tinha uns 8 anos de entrar no Mirk com Biso. E desde então as pessoas me chamam de Biso, a internet é uma praga.
Que foda.
Mas a história, na verdade, é muito mais relacionada ao que você falou, de você não saber que o meu nome é Pedro Souza, do que de fato o meu apelido, que todo mundo me conhece.
Tá.
É, quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, eu trabalhava numa agência de publicidade muito grande.
Sim.
Chamava FBIS.
Pode crer, já ouvi falar.
Quer dizer, chama ainda.
Ela existe ainda? Eu não sei, porque eu conheço muita gente que já trabalhou lá, mas eu acho que eu não conheço ninguém que ainda trabalha, então eu não sei.
Existe. E cara, eu era muito próximo da minha equipe.
Aham.
E todo mundo me chamava de Biso.
Tá.
Aí um belo dia, o diretor de criação, que é muito amigo meu, que hoje ele mora na Alemanha e tal, a gente, sempre quando ele vem, a gente se vê.
Aham.
Ele pegou, abriu o e-mail... Tava escrito Pedro Souza, e ele soltou um Who the fuck is Pedro Souza?
Tá.
E aí todo mundo da equipe olhou pra ele assim, é o Biso, caralho. E aí, mano, a galera começou a subir uma hashtag no Twitter chamado Who the fuck is Pedro Souza?
Que legal.
E aí começou a rolar aqueles facts, tá ligado? De quem é Pedro Souza. E, mano, eu lembro que eu fiquei no Trend Topics abaixo de Harry Potter e acima de Daniela, de Cláudia Leite. Foi muito engraçado.
Que foda, cara. Essa época raiz da internet era muito legal, né? Hoje em dia, tu entra no Twitter, só tem o Carlinhos Maia nos Trend Topics todo dia, que ele fez alguma merda.
Era muito gostoso emplacar Trend Topics.
Era. Eu lembro que na época, isso lá pra 2010, eu acho, eu tinha 7 mil seguidores e a gente tinha uma brincadeira de botar... coisas nos Trend Topics, né? E, cara, com 7 mil seguidores na época, tu já conseguia fazer isso, assim. Hoje em dia, é muito mais complicado, né? Porque tem muito mais gente usando e tal.
É, o algoritmo mudou bastante, né? Mas era uma época muito boa. Eu acho que isso já entra um pouco a idade e também é quanto tempo a gente tá na internet, né, Brian?
Verdade, verdade. Tem um cara que eu conheci por conta desses rolês de internet, na época dos blogs, né? Eu acho que foi ali por 2011, 2012 que eu te conheci, foi depois. E eu morava em Rio Grande ainda, pra ter ideia de quanto tempo faz, porque na minha cabeça isso faz tipo uns 30 anos já, mas na real faz quase 10, talvez 8, 9.
É, cara, eu acho que o Asnos, que era o meu blog junto com o Nhoque,
claro,
ele existia aí desde 2005, talvez, 2006.
Eu nem sei. Não faço ideia. Se tu não sabe, não vou ser eu que vou saber. Mas eu lembro que eu te conheci nessa época.
É que ele acabou faz tanto tempo que eu já não sei mais quanto tempo faz que ele começou.
Mas eu te conheci dessa época, falamos do Asnos aqui quando o Nhoque participou, porque, né, falamos também de como que ele começou na internet e tal. Foi lá onde eu tava lá, 46, eu acho. Eu deixo os links aqui pras pessoas acharem depois. Episódios sempre maravilhosos com o Nhoque. E ele falou dessa época aí, e tu tava junto com ele, né?
Sim, a gente fundou junto o Asnos, só que ele era muito mais empenhado e, enfim, o cara tocava tudo, né, eu meio que falava com as marcas e e-mail e naquela época isso não era muito valorizado.
Pode crer, E que é o que tu manja de fazer até hoje, né?
Hoje é a minha profissão, de fato.
Que bom, né, que tu te dedicou nessa parte.
Exatamente. Mas contando um pouquinho sobre mim, cara, hoje eu tenho um podcast também, né?
Sim.
Que é o Botecagem, que ele surgiu de um blog que veio depois do Asnos.
Uhum.
Que eu queria escrever sobre algo que fizesse sentido mesmo, porque o Asnos era um blog de variedade.
É.
E eu queria escrever sobre algo que eu gostava de fato, que era a parte de bar, de técnica, de coquetelaria, de tudo mais. Naquela época ainda era... Tinha muito pouco conteúdo sobre isso, né?
Sim, sim, sim.
E aí eu criei o Botecagem junto com o Gui, que é o cara que faz o Botecagem comigo hoje, o podcast. Então foi uma forma até da gente reatar a amizade depois de muito tempo que a gente... A amizade é assim, né? Ela vai e volta.
Mas a gente se encontrou lá no evento do Spotify até e foi uma surpresa pra mim. Porque, como eu disse, a gente se conhece um tempão, eu lembro de ti do Asnos, lembro do Botecagem como blog, mas eu não sabia dessa tua transição ou dessa tua entrada também no podcast agora, e eu fiquei feliz de ver, porque eu acho que é massa, cara, quando a gente expande uma parada que a gente já fazia em outra mídia pra podcast, né? Ainda mais esse tipo de assunto que tem tudo a ver, né? Até dá pra beber enquanto grava.
Muito, na verdade, a gente sempre bebe.
Legal.
E quando a gente não bebe, inclusive, é até estranho, até a gente comunica pros leitores, ó, a gente tá desfalcado aí, porque não estamos bebendo.
Tá faltando um integrante aqui nessa bancada.
Mas a ideia é ser uma mesa de bar, cara.
Saquei.
É, e a gente até tinha um slogan quando o Botecagem começou, que é a revolução começa no bar.
Claro.
Na mesa de bar, né? Então, tipo, é na mesa de bar que você começa a falar de política, que você começa a se posicionar, que você toma umas e você perde o bloqueio das suas opiniões. Às vezes você é uma pessoa que não gosta de se enfiar tanto nas tretas, mas quando você toma uma, você consegue assumir uma opinião mais enfática das coisas, né? Então a revolução começa no bar.
Perfeito, perfeito, tem tudo a ver. O cara perde um pouco do filtro, né, e fala as coisas que ele quer falar mesmo.
Exatamente. E aí a gente já tem aí, sei lá quantos episódios, cara, mas é muitos. A gente solta toda quinta-feira.
Legal.
E sempre, a maioria das vezes com um convidado.
Aham. Uhum.
É, então a gente gosta de mesclar a parte mais técnica de bar e também a parte de conversa sobre a arte, sobre cultura.
Legal.
Que a gente acha que são os pilares do bar mesmo, assim.
Sim, sim, tem tudo a ver. E o convidado, vocês gravam local ou o convidado grava remotamente?
Depende do convidado, às vezes a gente tem uma pessoa que é de longe, a gente não consegue, claro, daí não a gente dá. Faz remoto. Mas a ideia mesmo é sentar no bar e tomar uma com a pessoa, até porque a gente começa a fazer amigos, né, cara? Tem gente que a gente gravou e acabou entrando pro nosso círculo de amizades, isso que é o mais legal do podcast.
Sim, sim, tenho essa experiência também por gravar com convidado toda hora. Às vezes tu acaba encontrando a pessoa fora do núcleo de podcast, assim, e aí já tem várias coisas pra conversar, né? Porque já aconteceu um monte de coisa entre a gravação e aquele encontro.
Exatamente. Eu, inclusive, estou em ritmo de botecagem aqui. Estou tomando um drink.
Olha aí, o que que tu tá tomando?
Que eu tô tomando, Léo?
Cara, que manja muito.
É, eu tô tomando um daiquiri com algumas coisas aqui muito loucas.
Muito bom. É, legal que tu falou e eu continuo sem saber o que que tu tá tomando, porque eu não manjo nada.
Daiquiri é um drink à base de rum, mas eu acho que ele botou tanta coisa aqui que sei lá. Mas tá gostoso, tá bom.
É isso que importa. Eu tô tomando um café aqui, que é meio que o contraponto do drink, mas é importante, porque depois de um dia de trabalho, sentar um pouquinho assim pra bater um papo e tá bebendo um troço, o café dá uma segurada.
Exatamente, cara. E o bom é que a última vez que a gente se encontrou, a gente foi parar no Consulado Gaúcho pra comer X, né, cara?
Cara, foi um grenal, né?
Exatamente. Sinto muito, Brian.
Foi a primeira vez que eu vi um grenal com pessoas ao meu redor aqui, porque eu saí do Rio Grande do Sul, vim morar sem gaúchos por perto, né? Então toda vez que eu vejo um grenal, eu acabo vendo sozinho. E aí foi a primeira vez que eu saí da minha casa pra ver um grenal, e eu me senti muito no sul, assim, fazendo isso, até porque o Consulado Gaúcho é um lugar aqui em São Paulo que é justamente... Nessa proposta de reunir os gaúchos, né? Porque tem comida de gaúcho e programação de gaúcho. E nesse dia do Grenal aí foi um pouco triste porque eu era o único colorado da mesa e o Inter perdeu, infelizmente.
Sinto muito, mas a gente te tratou bem.
Trataram muito bem. E o consulado também, como sempre, me tratou muito bem com os alimentos típicos lá, que acaba matando um pouco da tristeza do colorado que perde o Grenal.
Exatamente. Foi uma noite gostosa.
Foi uma noite muito agradável. Tu tava falando do Biso, tu terminou de explicar por que era Biso?
Cara, não tem muita explicação, velho. Eu entrei no Mirk e essa praga pegou. Aí depois foi pro Twitter, depois foi pro Instagram. E hoje eu uso Pedro Biso, né, como alcunha.
Ficou sonoro, eu diria. Dá até pra passar por sobrenome o Biso.
É, eu teve uma época que eu inventava sempre uma vez uma história.
Tá.
Aí uma vez eu falei que eu era garoto propaganda do Bisovon Xarope.
Muito bom. Tem um cara que eu conheço aqui no Sul, que inclusive trabalha com cozinha, que ele é, o sobrenome dele é Biso. E só que é Biso como o meu é Rizzo, sabe? Com dois Z's, R-I-Z-Z-O é o meu sobrenome, dele é B-I-Z-Z-O. E aí quando eu conheci ele, foi engraçado, assim, porque é muito parecido com o Rizzo e tal. E aí eu comentei com a minha namorada que eu ia gravar contigo essa semana, e ela achou que tu era parente dele. Aí eu falei, não, eu acho que é apelido e tal. E é engraçado como esse negócio de sobrenome confunde, sobrenomes e apelidos confundem a cabeça da gente.
Tem muita gente que escreve Biso com dois Z's, eu nem vou criticar, né, cara? Eu já sou chamado pelo apelido. As pessoas já me conhecem mais meu apelido que meu próprio nome, deixa eu escrever como quiser, né?
Deixa, como quiser. Cara, e das tuas passagens aí pela internet, pelos trampos da vida, tu também participou do Masterchef, né? Eu não sei se tu vai querer falar alguma coisa sobre isso em alguma das tuas histórias, ou se não tem nada a ver, mas eu lembro que tu participou de um Masterchef muito lá das antigas. Esse pá foi até o primeiro, não foi?
É, eu costumo nem chamar de episódio de temporada 1, eu chamo de piloto. Participei junto com o Mohamed.
Sim, sim.
Com Elisa e tal, então essa galera toda aí tá fazendo conteúdo pra internet de gastronomia.
Sim, eu acho que antes do evento do Spotify, a última vez que eu tinha te encontrado, tinha sido com o Mohamed, inclusive.
Exatamente. É, foi meu primeiro cliente, né, de como agente de talentos da internet e tal.
Legal.
Mas foi uma experiência legal, cara. Eu acho que foi a temporada que mais teve processos seletivos, porque era um tiro no escuro, né? Eles tiraram aquele cast meio do nada, assim.
Uhum, eu lembro que foi aquele que começou na frente do Pacaembu, não foi? Que era tipo uma prova gigantesca, absurda.
Foi.
E aí dali saiu uma galera e tu saiu e continuou por algum tempo, mas tu não chegou a fazer as seleções dentro do estúdio, né? Eram uns processos meio doidos.
Exatamente. Eu fiz uma seleção de, tipo, uma amiga que me indicou dentro da produtora, que falou assim, ah, tem um amigo que cozinha e faz uns vídeos pra internet. Na época eu tinha o Cozinha de Bolso ainda, que é a variação do Barman de Bolso, que surgiu no Asnos. Enfim, muita coisa nessa internet, né, cara?
Muitos projetos nesse tempo todo. Mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias do Biso, momento Alura. Alura, agora em 2020, está com mais de 1.000 cursos, todos disponíveis através da mesma assinatura, mesma matrícula, garante para você acesso à plataforma que já tem mais de 1.000 cursos e toda semana tem mais curso entrando, né? Ano passado a gente ficava falando, ah, tá com 800 cursos, mais de 850 cursos, mais de 900 cursos, e agora já tem mais de 1.000, e eu acho que eu vou continuar falando mais de 1.000 até chegar nos 2.000, porque toda vez que eu abro o aplicativo lá, ou o site da Alura, eu vejo que tem mais cursos e todos ali naquela categoria de tecnologia, gestão, administração, marketing, design. Você que pretende mudar de área e trabalhar com um outro ramo, um outro negócio, ou até se especializar na área que você já trabalha, a Alura provavelmente tem um curso que vai ajudar você muito nisso e eu ofereço aqui R$100 de desconto. Na verdade, eu não ofereço nada, quem oferece é a Alura, mas eu dou para você o recado de que se você acessar o site que está aqui no link ou acessar direto lá alura.com.br/promoção/eu-tava-lá, você vai ganhar um cupom de R$100 de desconto na sua matrícula. Então, assine a Alura, tenha acesso aos mais de 1.000 cursos e seja um profissional ainda melhor em 2020. Cara, mais de 1.000 cursos. E tem duas coisas que eu sempre falo. A primeira é que você pode fazer os cursos offline, que é uma ótima função do aplicativo deles, e também acho que no site dá para ativar isso, não tenho certeza, mas no aplicativo garanto que dá. O aplicativo tem para Android, tem para iOS, você vai curtir fazer pelo aplicativo, como eu também curto. Eu também sou um assinante aqui, um aluno da Alura. E a segunda coisa que eu sempre falo é que você vai assinar para fazer um curso, e eu garanto que depois que você terminar esse curso, você vai descobrir vários outros relacionados, ou até coisas que não tem nada a ver, mas que você vai se interessar e vai enriquecer aí o seu conhecimento e o seu currículo, porque todos os cursos da Alura têm certificado de participação. Beleza? Agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias do Biso.
E aí eu mandei um vídeo, e aí os caras meio que gostaram do vídeo, daí eu fiz um teste de câmera já cozinhando. Aí eu passei nesse teste de câmera, daí eu fui pra essa prova no Pacaembu, que eram 300 pessoas e passava tipo 50, alguma coisa assim, ou passavam 100, não tenho certeza, faz muito tempo.
Uhum.
E aí depois era aquela prova do avental, que até hoje passa na TV, né?
Sim.
Eu ganhei o avental. Uhum. Aí depois do avental era uma prova de cortar cebola. Eu passei da prova de cortar cebola.
Uhum. Que é um bagulho muito seletivo mesmo, né, cara? Porque se o cara olha assim e fala, não, cortar cebola, pode deixar que eu consigo. Aí chega na hora lá e tem 12 toneladas de cebola pra tu cortar, puta que me pariu. É foda.
E o que tem de gente que corta de dedo nessa prova, mano? É muita coisa. Eu, inclusive, cortei.
É, eu imagino, cara. Tem todo uma pressão e um cansaço, né? Depois de um tempo cortando cebola.
Mas assim, eu passei dessa prova também.
Foda.
E aí depois vem a derradeira, que foi a prova do único ovo pra fazer uma receita.
Olha aí.
E aí foi essa que me derrubou.
Claramente eu faria um ovo cozido nessa prova.
E eu acho que você é melhor que eu.
Demais, cara. Demais. Mas e aí, quando eu te convidei agora pra participar do Eu Tava Lá, tu me falou que tu tinha algumas histórias pra contar pra gente aí. E eu não sei, como de costume, não sei exatamente o que tu vai falar, mas tu me deu algumas tags ali das tuas histórias que me deixaram muito empolgado pra escutar. Então começa aí como tu quiser começar contando as tuas histórias, que qualquer uma das duas aí vai me entreter, porque eu tô empolgado com ambas.
Muito bom, cara, muito bom. É, eu pensei algumas histórias e é muito louco, né? Porque esse lance de botecagem, elas acabam tendo bebida de fundo.
Que é ótimo, porque a bebida ela faz com que a história valha a pena, desde que tu lembre dela depois.
Exatamente, e às vezes você só lembra dela quando você fica bêbado de novo, quando você tá sóbrio, parece que não foi com você, sóbrio.
Ou quando algum amigo te conta, né? Que aí é porque a história foi muito longe e aí alguém te fala, não, pô, tu lembra que tu fez isso e isso? Aí tu fala, caralho, não sabia.
Inclusive, quando eu falei pra um amigo meu que ia gravar com você, eu falei, mano, você lembra umas histórias minhas? Daí ele começou a contar muita história, eu falei, realmente, eu tenho muita história boa, mas eu não lembro de nenhuma.
Tem que chamar outra pessoa pra contar, né?
Aí ele foi falando os tópicos, daí eu fui lembrando as histórias, foram surgindo ótimas histórias, mas enfim.
Ótimo, ótimo.
É, eu acho que é melhor começar pela história que parte de uma noite ébria. Eu tô falando umas palavras bonitas, né? Deve ser porque eu tô tomando um drink.
Ah, não, quando o cara toma um drink, acaba ficando mais culto e polido, pelo menos durante a bebida, não antes dela fazer efeito.
Enfim, sabe quando as pessoas ficam bêbadas e elas começam a fazer desafios pros amigos?
Sim.
Enfim, eu acho que aqui, a partir daqui eu começo a contar a história.
Manda ver.
É, eu tava bebendo num bar do lado da Jovem Pan ali, sabe? Do UOL.
Sei, sei.
Aqui em São Paulo, é um bar que fica muito do lado, é um bar que vendia cerveja especial, e era um dos primeiros, e era uma época que era hype, todo mundo ia pra lá beber.
Tá.
E foi uma noite que todo mundo bebeu muito, assim, mas não muito de, tipo, ficar mal, ou de fazer coisas muito idiotas, só algumas coisas idiotas, como essa que eu fiz nessa noite. E aí, cara, daqui a pouco a gente tava bebendo, daqui a pouco passou o Milton Neves, assim. E aí?
Que é um baita rolê aleatório, né?
Imagina, você tá bebendo, passa o Milton Neves, assim, cara. Deve ser muito maravilhoso. Quer dizer, foi muito maravilhoso, né?
Foi, foi.
E aí o Milton Neves passou e aí fez aquela rodinha de pessoas quando passa um famoso, sabe?
Claro.
E aí fez aquela rodinha, e aí meus amigos estavam conversando e falando, ó, o Milton Neves, o Jabaman, não sei o que, aquele papo sobre o Milton Neves que todo mundo fala, né?
Exato, exato.
E aí eu lancei a braba, como dizem os jovens de hoje, eu falei...
Tu tá conseguindo ser culto e jovem ao mesmo tempo nesse podcast, falando palavras bonitas e gírias da moda.
Exatamente. E aí eu falei, gente, vocês duvidam que eu vou lá dar uma cabeçada no Milton Neves?
É muito bom, né? O bêbado desafiador.
Aí todo mundo assim, Biz, você não vai fazer isso, cara. Por que, que você vai fazer isso? Eu falei, não sei, mas vocês duvidam. E aí muita gente me conhecia, muita gente falou, não, cara, não duvido, não duvido. Aí veio uma voz assim, duvido.
Que é tudo que o bêbado quer, né? A gente falou do Nhoque aqui, no episódio que ele participou, ele contou a história de um amigo dele que fazia desafios assim, e que tudo que o cara espera quando ele propõe um desafio absurdo desses é que alguém fale, não, eu duvido que tu vai fazer. Porque na real ele já vai fazer. Ele só quer fazer com um incentivo de, não, eu fiz porque aquele cara, ele falou que eu não faria.
É a palavra mágica pro bêbado.
É, duvido.
Só que assim, eu não dei uma cabeçada nele que nem um imbecil chega e bate assim, né?
Ah, tenho certeza que não.
Eu cheguei no lado dele como se fosse mais um fã. Me propus a ouvir as histórias estapafúrdias que estavam acontecendo naquele momento.
Uhum.
Fui chegando perto das costas dele. Posicionei minha cabeça. Dei aquela baixadinha assim como se eu fosse um pequeno touro.
Um tourinho.
E dei aquela encostada nas costas dele, assim, sabe?
Sim.
E aí eu peguei e dei um jogo de cabeça.
Eu tô imaginando aquele episódio do Chaves da Tourada, que tem um touro que é tipo uma bicicleta, assim, sabe?
E aí, cara, mas foi isso. Eu, assim, eu não, de fato, não machuquei ele, não agredi ele, não foi nada de, fico tipo, pra isso aqui se tornar uma polêmica. Foi, tipo, eu fiz o mínimo possível pra cumprir o desafio, e cumpri.
Perfeito, perfeito.
Essa era uma das histórias que eu tinha pra contar. Ela é curtinha, mas é uma história boa.
Não, mas é um registro importante. Ela pode ser uma história curta, mas ela é uma coisa que os teus netos daqui a sei lá, 20, 30 anos vão estar ouvindo esse episódio e vão falar, pô, meu avô era foda. Ele deu uma cabeçada no Milton Neves. Isso é uma coisa que tu pode contar, inclusive, se um dia tu encontrar o Milton Neves de novo. Tu vai encontrar ele e vai falar, pô, lembra daquele cara que te deu uma cabeçada no bar? Ele vai falar, pô, claro. Aí, ah, sou eu. Já tem um gancho aí pra uma amizade começar.
Sim.
Ou uma inimizade,
né? Ele vai falar, claro que eu não lembro. Daí eu vou falar, sou eu dele, filho da puta.
É, não deve ser muita gente dar uma cabeçada no Milton Neves.
Exatamente. Mas assim, eu acho que ele nem deu bola. Tipo, foi irrelevante. Parecia realismo fantástico, sabe? Tá acontecendo uma coisa muito bizarra e a pessoa não tá nem aí pro que tá acontecendo. Tipo, ele cagou pra mim, pra cabeçada que eu dei nele. Ele ficou tipo...
E aí que é foda, porque como tu não perdeu nada com isso, tu podia muito ter feito uma aposta valendo alguma coisa, né? Porque, pô, ele não se incomodou, se pá, ele nem sentiu. Tu podia ter ganho ali pelo menos mais uma cerveja do cara que duvidou.
O foda é quando o cara chega nos amigos e fala, ó, consegui. Daí ele falou, só que o cara nem se ligou, vocês duvidam ir lá dar uma mais forte.
Aí começa a ficar perigoso.
Mas é isso, cara, essa era a primeira história e ela é de cunho etílico, né? Por isso que eu quis começar com ela.
Tá, pra dar uma introduzida no nível alcoólico desse podcast.
Exatamente. Só que a segunda história, ela não é alcoólica.
Opa!
Ela já tem mais a ver com o meu lance Masterchef aí, cara.
Olha aí, qual é o biso cozinheiro.
É, na época não era, né? Era uma desgraça, mas enfim. Eu morava num apartamento, cara, ali no Itaim.
Tá, tu tá em São Paulo faz tempo já, né?
Tô uns 11 anos, cara.
Caraca, faz muito tempo. Então a época que a gente se conheceu lá em Porto Alegre, tu já não morava lá, tu ia de vez em quando.
Não lembro.
É, não, certamente não.
Porque eu já fui e voltei, morei em Brasília.
Ah, tá.
Aí depois de Brasília, voltei pra Porto Alegre, voltei pra São Paulo, enfim. A minha linha do tempo pessoal já não faz mais sentido nem pra mim.
Deve confundir foda mesmo, cara. Tu morar num lugar, sair dele e voltar pra ele sem ser, tipo, o lugar onde tu nasceu, né? Um lugar diferente onde tu já morou e deixou de morar e morou de novo, certamente confunde a cabeça da pessoa.
Às vezes eu não lembro se uma coisa que aconteceu em Porto Alegre foi na minha primeira volta ou na minha segunda volta e tudo fica muito confuso.
Mas tudo bem. Tu nasceu lá em Porto Alegre, né?
Nasci em Porto Alegre.
Pode crer.
Mas é isso, cara, eu acho que dá pra gente contar desde o começo. Eu vim pra São Paulo quando eu tinha 20 anos, cara, fui muito novo.
Jovem biso.
Eu tinha servido o exército, inclusive o exército tem histórias maravilhosas também no exército, cara.
Tu serviu o exército lá em Porto Alegre?
Eu servi no exército em Porto Alegre. E aí eu completei 20 anos e velho, eu tava pra receber uma promoção de cabo. Olha que louco, minha história é muito louca.
Tu queria servir o exército ou tu era um daqueles caras que foi pra sobrar e acabou não sobrando?
Não, eu fui falando não sei nos processos seletivos. E aí como eu tinha curso técnico de informática, os caras foram me passando.
Ah, mas aí pelo menos te passaram pra um lado mais tranquilo. Tu não teve que pintar o meio fio.
Mais ou menos, cara. Eu comecei como o reco mesmo, que é o recruta, né? Me fudendo pra caralho.
Uhum.
Até um dia que a galera começou a se ligar que podia ter internet no exército.
Que é um baita lance.
E aí eu fazia cabeamento de internet na época. Olha que doideira, né, mano? Daí eu comecei a fazer o cabeamento da internet e aí a galera começou a me tirar da escala de serviço.
Caraca.
Tipo, porque se caísse a internet, eu tava no serviço, alguém tinha que me render na guarita pra eu ir arrumar a internet. Então eu comecei a virar o menino da informática do quartel. E aí aconteceram muitas histórias nesse período do quartel aí. E daí eu acabei não recebendo a promoção de cabo, que eu ia ganhar um aumento ali. E eu tinha concluído o curso de informática e nessa época o Asus já tava, tipo, acontecendo várias coisas.
Uhum.
E aí eu fiz uma campanha da Void, cara, não sei se você lembra.
Void,
que eu
não.
A gente trocou um monte de par de sapato da Converse.
Tá.
Pro dia do rock, que ia ter um flash mob, um flash rock do Lobão na Avenida Pamplona.
Que foda, eu não sabia disso.
E aí eu ativei um monte de blog, me chamaram pra fazer um freela, nem sabia o que eu tava fazendo.
Uhum.
E aí eu consegui um monte de posts, uns 10 posts, assim, pela internet.
Massa.
10, 20 posts em vários blogs grandes.
Uhum.
Só em troca de um monte de sapato, assim, de All Star, né? A galera curtia pra caralho.
Claro.
E aí essa ação bombou, ganhou um... Sei lá se ganhou um prêmio, mas fez muito sucesso.
Legal.
E aí, por causa dessa ação, eu recebi uma proposta pra vir pra São Paulo pra trabalhar na Cubo.
Ah, entendi.
Pra trabalhar com Axie, pra trabalhar com Doritos, pra fazer um monte de coisa que eu acabei fazendo, assim, naquela época.
Que massa.
E aí, cara, eu vim morar, e daí eu fiquei, tipo, uns 3 meses morando sozinho.
Tá.
Nesse apartamento, no Itaim, que era um flat, porque eu tinha o nome sujo, eu não conseguia alugar meu próprio apartamento.
Caralho, com 20 anos, cara, parabéns. Não é pra qualquer um tá com o nome sujo aos 20 anos.
Isso chama empresa de telefonia na época de 90,
cara. Pode crer, pode crer.
Você fazia um plano com os caras que os caras te fodiam muito, assim, porque...
Não, fazer plano de telefone naquela época era tipo comprar um apartamento, assim, né? Só que ninguém tava preparado pro negócio.
E aí você cancelava e ficava cobrando, enfim, era um inferno.
Que merda.
E aí eu tava com o nome sujo por causa disso.
Uhum.
E eu não conseguia alugar um apartamento, eu tive que alugar um flat. Daí eu, tipo, ganhava, sei lá, números hipotéticos aqui. Ganhava R$2.000 e pagava 1.800 de aluguel pra morar.
Entendi, entendi.
E aí, tipo, vivia de miojo e tal.
Sim, sim. Não, tem que ser, né? Essa chegada num lugar diferente, ainda mais tão novo, é sempre meio assim, né? A gente não sabe exatamente o que tá fazendo e acaba se apertando um pouco daqui e dali pra sobreviver.
Sim. E foi um período muito difícil, cara. São Paulo, no começo, eu acho que você deve saber, é muito, como que eu posso dizer, opressor.
É, claro que é. Eu cheguei aqui com 24, um pouco mais velho do que tu. Mas foi muito isso, assim. Até porque eu nunca tinha morado sozinho. Não sei se tu já tinha tido experiência de morar sozinho em outros lugares. Mas pra mim foi tudo uma descoberta.
É, não, é muito opressor, cara. E o ritmo da cidade, ele te engole, né? Porque você tá... por exemplo, eu vim de Porto Alegre, que era uma cidade que as coisas aconteciam no ritmo dela, e você vem pra São Paulo, tá tudo acontecendo no tempo dela. Tá todo mundo te cobrando tudo o tempo todo. Você precisa se adaptar àquilo e precisa estar disponível o tempo todo. Então, a cabeça age muito diferente, né? Então, foi muito difícil o começo, assim.
Pode crer.
E eu tava namorando uma menina... E aí, quando eu vim, foi aquela cena melodramática adolescente. Tipo, ah, você vai me abandonar. Eu falei, as portas não estão fechadas, você pode vir morar comigo. E ela veio.
Olha, ela veio, pô, legal.
Veio, acho que uns 6 meses depois.
Tá.
E aí, tinha um amigo meu também, na época, que tava querendo vir pra São Paulo tentar a vida, chamado Nhoque.
Olha aí, jovem Marcelo Nhoque.
E ele veio morar com a gente também.
Que legal.
E aí, cara, esse apartamento, aconteceram muitas coisas nesse apartamento, e foi muito bom, a gente gravou vários vídeos, o Barman de Bolso surgiu aí nessa época,
uhum.
O Animal que Voa também, aconteceu muita coisa nesse apartamento.
Caraca, pode crer.
E o Asus também tava bombando, a gente tava, tipo, conseguindo fazer bastante coisa com o Asus. E, enfim, aí um dia, cara, a gente tava... eu já cozinhava naquela época, fazia nhoque, fazia umas paradas muito loucas, assim.
Aham, uhum. Fazia nhoque para comer com nhoque.
É.
Maravilhoso.
E aí, um belo dia, a gente tava com preguiça, assim, eu fazia uns nuggets pra galera.
O nugget, ele é o miojo do cara que tá meio enjoado de comer miojo, né? Porque é um troço que tu compra no mercado, não é caro, é fácil de fazer também, mas aí... É um pouco mais delicado porque envolve fritura e o jovem inexperiente, ele corre certos sérios riscos ali naquele momento.
Sim. E aí eu preparei o nuggets, né? Ficou aquela belezura dourada, crocante, salgadinha.
Show.
Botei no prato, levei pra galera. E a gente meio que viu um filme, tirou um cochilo, não lembro exatamente o que aconteceu.
Uhum.
Eu lembro que eu voltei na cozinha e a panela tava com o fogo ligado, tá ligado? E a tampa assim na panela.
Caraca, cara.
E, tipo, isso passou uma meia hora.
Caraca, cara, que perigo. Mas tinha óleo dentro ainda?
Tinha óleo, muito óleo.
Pode crer, porque eu comecei a fazer nuggets na minha vida depois da invenção da air fryer, né? Então, tipo, já comi nuggets quando eu morava com os meus pais, nugget frito, mas eu nunca fiz dessa forma. Eu acho que o nugget, ele tem que estar submerso no óleo, né? Então é, tipo, muito óleo, não é, tipo, fritar um ovo. É um bagulho que é meio, realmente, meio tenso.
Sim.
Caraca.
E, cara, aí eu vi aquela cena, eu nunca tinha deixado uma panela de óleo com nuggets, do óleo do nuggets tampada.
Ai, cara.
Não é uma experiência que eu já tinha passado, sabe?
Sim.
E, cara, a gente morava num flat que naquela época era muito, muito dinheiro, assim, sabe?
Sim, não, até hoje, cara, aluguel em São Paulo é um troço inacreditável, ainda mais para quem sai de outros estados, assim, a gente não tá preparado para ver os valores que aqui são valores normais, né?
Sim, e eu lembro que nesse flat existiam algumas coisas pitorescas, assim, uma delas é que tinha uma quadra de tênis dentro.
Show, show.
Tinha uma piscina gigantesca e tinha mensageiro, velho.
Que é mensageiro?
Mensageiro, tipo, a gente acordava de manhã, ligava na recepção e falava assim: o mensageiro poderia buscar um pãozinho e uma Coca-Cola para o café da manhã, e o cara aí buscava na padaria para você as coisas.
Caraca, é tipo um office boy de casa, assim.
Isso, e aí o cara voltava, e aí, tipo, a gente dava umas gorjetas, assim, pro cara, mas ele tinha um salário para ser mensageiro e tal.
Entendi, que bizarro, cara.
Muito bizarro, né? Enfim, isso é só pra contextualizar o lugar que eu tava, fazendo nuggets.
Um detalhe importante, qual que era o tamanho desse flat, tu lembra?
Cara, ele tinha um quarto,
tá,
uma cozinha, um banheiro,
tá,
e o nhoque dormia na sala, assim, ou tipo, tinha um colchãozinho, não lembro exatamente.
Entendi. Porque isso que é muito doido de São Paulo, que os aluguéis são caros e dependendo da localização, o aluguel é muito caro, mesmo que o lugar tenha tipo 20 metros quadrados, assim. E aí ele fica caro por outras coisas, porque tem um mensageiro, porque tem uma quadra de tênis, às vezes tem uma padaria dentro do condomínio, e aí tu paga o valor de um apartamento de 150 metros quadrados, mas tu mora num apartamento de 30. É muito louco, né?
Sim, mas era um baita lugar, cara, era incrível, assim, a localização era boa, era perto da agência que eu trabalhava, tinha tudo no condomínio.
Que em São Paulo é a principal coisa, né?
Enfim, né, contextualizando, imagine essa cozinha desse lugar super chique que hospedava modelos da Ford em transição e tal.
Uhum.
E aí, velho, eu me deparei com aquela panela tampada, fogo ligado, meia hora, eu falei, que merda, mano, o que tá acontecendo aqui? Aí eu desliguei o fogo, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a tampa.
Uhum.
Quando eu abri a tampa, velho, saiu muito fogo.
Claro, porque a tampa provavelmente tinha óleo ali que tava borbulhando e pingou no fogo, deve ter sido isso.
Não, eu acho que o óleo excedeu a temperatura de combustão e aí, como tava fechado, criou um vapor, deve ter, não sei, cara. Eu sei que abri a panela, parecia prato do Jacquin, assim, pegando fogo, flambado, sabe?
Parecia um episódio dos Mythbusters na cozinha, assim.
Exatamente. E aí, velho, e aí veio, começou a aparecer os meus dilemas. O instinto natural quando você vê fogo é jogar água.
Claro, ainda mais na cozinha. Provavelmente o fogão fica perto da pia, tu vê o troço pegando fogo, tu já vai direto.
Exatamente. E nesse momento eu convido você, ouvinte do Eu Tava Lá, a jogar no YouTube aí mais próximo, panela cheia de óleo com água. Você vai ver, de repente, a cena que eu presenciei com meus próprios olhos.
Por um instante eu achei que tu ia falar, convido você, ouvinte, a jogar água na panela de óleo. Porque eu pensei, porra, eu vou ter que parar essa gravação e ir lá fazer, porque eu não...
Que absurdo esse convidado, vai matar 20 milhões de pessoas.
Mas e aí, o que aconteceu? Eu tenho uma noção do que aconteceu, mas eu entendo que o jovem Bios de 20 anos não tinha. Ainda mais na hora do susto, né?
Exatamente. E aí eu vi aquele fogo pegando, eu precisava tomar uma reação. Eu tava sozinho na cozinha. Eu enchi um pote de água e joguei na panela. Cara, eu juro por Deus. Sabe aquele efeito especial que você gosta, que fica pegando as chamas na volta e tem um cara dançando em volta, assim? Acho que você já postou esse negócio aí em algum lugar.
Deve ser o Doutor Eletrônica que você tá falando, né?
Exatamente.
Que é um clássico editor. Inclusive, ele fez um vídeo pro Eu Tava Lá. Vou deixar o link no post também.
Eu vi as chamas desse vídeo nos meus olhos, cara. Tomando conta da cozinha, velho. Assim, inteira. Assim, uma explosão de fogo. Pegou fogo na roupa. Pegou fogo no papel toalha que tava em cima da geladeira.
Caraca, então foi sério real.
Não, sério real. E tava pegando fogo. E eu tive meu segundo dilema da noite. Eu corro e abandono o barco e deixo pegar fogo e foda-se?
Sim. Chamo o mensageiro. O mensageiro poderia buscar um extintor de incêndio, por gentileza? Pega o interfone tranquilo. O mensageiro tá ocupado aí agora? Eu tô com uma questão aqui.
Ou eu corria até o prédio e via se tinha extintor.
Tem que ter, né?
De fato, eu vi que tinha. Só que daí eu li, o extintor era de quê?
De água.
Se eu fosse jogar mais água, eu explodi mais. Meus dilemas só aumentavam. E aí, eu quando eu vi as coisas dissipando, assim, que eu vi que não ia pegar fogo de verdade, só era jogar umas coisas na água. Eu tinha, sabe aqueles tanques de... aqueles tanques de lavanderia branquinho, que tem tipo um tanquinho, assim?
Sim, sim, claro.
Que você consegue botar o tampão, encher d'água e botar as roupas de molho?
Claro, claro.
Eu tinha um monte de roupa de molho ali, eu joguei tudo que tava pegando fogo dentro das minhas roupas, perdi um monte de roupa.
Meu Deus, cara, foi um bagulho muito tenso, então. Porque todo mundo, acho que já teve algum momento, assim, de... Ah, pingou alguma coisa no fogo e subiu uma labareda e o cara se assustou e tal. Mas quando pega fogo na roupa ou em coisas ao redor, aí realmente começa a virar uma situação de incêndio mesmo, que eu, sinceramente, não sei se eu saberia me virar também.
Não, cara, foi muito tenso. Eu vi a morte nos meus olhos naquele dia.
Tá. Tá louco, cara.
E foi assustador. E o mais engraçado, velho, é que eu não sei o que aconteceu esses dias. Tava vendo o Twitter, eu não sei que rede social era. E todo mundo tem uma história de quase incêndio.
Uhum.
Você já parou pra pensar nisso? Todo mundo já quase botou fogo em alguma coisa. Todo mundo já quase fez um incêndio. Todo mundo já fez merda com fogo.
É foda.
Mas, cara, esse aí foi a história do dia que eu destruí um apartamento que eu não tinha dinheiro pra pagar de forma alguma.
Mas aí, o que que aconteceu? Como é que tu te livrou da questão ali do incêndio?
Cara, eu fiquei morando por muito tempo com o teto preto, não contei pra ninguém.
Tá, não, mas assim, aconteceu o troço, pegou fogo na roupa e tal, tu conseguiu apagar sozinho?
É, então, eu comecei a jogar todas as coisas que estavam meio que pegando fogo dentro da minha roupa que tava de molho.
Tá, entendi. E aí tudo isso, tu perdeu as roupas, mas tu eliminou o fogo, então.
É, não consegui eliminar o fogo, mas assim, o teto ficou preto de verdade, assim, preto, 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 preto.
Uhum.
E eu vivi muito tempo naquele lugar com o teto preto.
Pretaço, na hora de entregar deve ter sido muito, muito bom explicar.
Deve vir daí que vem a expressão teto preto quando alguém usa droga e dá alguma coisa errada.
Caraca, só pode. Caraca, cara, que perigo.
Mas, cara, eu, o mais engraçado é que tipo as pessoas iam na minha cozinha e falavam assim, mano, o que aconteceu aqui? E aí eu contava a história do quase incêndio, assim, era sempre maravilhoso. E aí quando de fato eu precisei sair do flat, eu paguei um pintor pra pintar, porque eu não tinha condições de...
Sim, óbvio.
De limpar aquilo, velho. Tava, tipo, preto de verdade, assim. Rolou uma explosão, uma mini explosão. Eu devo ter perdido um pouco das minhas sobrancelhas.
Ah, a sobrancelha cresce de novo, né?
Cresce, cara, cresce. O problema é a grana do pintor, que eu não tinha direito.
É foda. Esse negócio de morar sozinho, eu sempre tive alguns medos também. Porque, assim como tu, eu saí pra morar em São Paulo. E por um tempo eu fiquei realmente morando sozinho. Depois eu fui dividir com amigos e tal. Mas no primeiro momento foi muito aquela coisa de estou sozinho. Em um estado onde, caso aconteça alguma coisa, eu não tenho nem muito pra quem pedir ajuda, assim. Tinha alguns vizinhos que eu conhecia, mas tu fica naquela de, ah, não vou chamar o cara aqui pra me assistir e fazer nuggets, né? Tu tem que fazer as coisas sozinho. E aí eu tinha muito medo dessas coisas, cara. Eu tinha medo de me engasgar, eu mastigava muitas vezes os alimentos sozinho em casa, e eu tinha muito medo de botar fogo na casa também. E eu acho que a vez que eu cheguei mais perto de superar esse medo foi quando eu fui fazer feijão a primeira vez. Porque panela de pressão, né? Uma coisa que literalmente pressiona a pessoa ali a ficar, sei lá, tem medo que exploda mesmo depois que eu disser que, bom, beleza, tá pronto o meu feijão. Então eu fiquei ali muito tenso, mas acho que com frituras, por ter já morado sozinho na geração air fryer, eu acho que eu não passei muito perrengue, mas eu imagino o cagaço de ver uma labareda na tua frente e não saber o que fazer.
Foi horrível, cara, foi horrível. Eu não sabia se eu corria, se eu ficava, se eu pegava um extintor, se eu jogava mais água, se eu abri o YouTube e pesquisava sobre como apagar fogo com óleo, eu não sabia o que fazer. Acho que naquela época nem tinha tanto conteúdo no YouTube.
O negócio do extintor é que mesmo que tenha, tu saber usar é outra história, né? Porque pode até ter ali extintor de incêndio para apagar fogo de nuggets. Só que tu aprender a tirar o lacre do extintor e fazer o troço funcionar na hora que a merda já tá dando é muito complicado. Eu acho que eu teria abandonado e entregue pro cara, sei lá, pro chão porteiro e falar, olha, botei fogo na minha casa, abraço.
Eu pensei seriamente em sair correndo, eu ia descer pela escada ainda, né, porque eu tinha medo de pegar fogo de verdade e romper os cabos do elevador e eu cair no meio do elevador enquanto eu tivesse...
O meu medo de me engasgar real, eu dormia de roupa, porque se eu me engasgasse de madrugada, tipo, já aconteceu de... Sabe quando tu acorda de madrugada, sei lá, tu comeu muito à noite, aí tu acorda meio com aquela coisa de... Que não é um vômito, é tipo um refluxo, assim. Que tu acorda meio, sim, assustado, assim, nossa, tô mal da barriga e tal. Eu tinha medo de acordar engasgado. E aí eu dormia já, assim, preparado pra ir chamar o elevador e pedir ajuda pro porteiro, caso acontecesse alguma coisa. É foda, cara, é foda.
A minha namorada tem medo de dar uma bad e ela tá pelada e alguém tem que socorrer ela não tem tempo de botar roupa.
cara, todo mundo tem na família uma história de alguém que morreu no banheiro, assim. Ou que escorregou tomando banho, bateu a cabeça. Ou que tava limpando o banheiro, escorregou e desmaiou, sei lá, e passou mal. É muito triste, cara. Eu tenho medo de morrer em situações vergonhosas. E o lance do banheiro ainda tem a questão do chuveiro elétrico, né? Por muito tempo eu tive chuveiro elétrico. E o chuveiro elétrico, ele é a mistura de energia elétrica e água. Que é um troço perfeito pra tu morrer eletrocutado ou causar um incêndio. E pelado é realmente um jeito ruim de morrer,
eu
imagino.
Eu acho que morrer ainda tudo bem. O problema é se você precisar ser levado no hospital pelado, tá ligado?
Não, mas tu vai ter que ser tirado dali por alguém de qualquer jeito, né? Morto ou vivo.
Aí você vai no... Mas sei lá, hoje em dia tem Uber, né? Você vai no Uber pelado, vai acontecendo tudo pelado. E as pessoas estão te vendo. E você não morre, tá ligado? Você não tem um fim. E aí você vai lidar com toda aquela gente que te viu pelado. Deve ser pior que morrer.
Certo. Certo que ia baixar tua nota no Uber se tu pegasse, pegasse pelado. O motorista ia te dar uma estrelinha.
Mas a paranoia de quando você vai morar sozinho, de tomar banho, velho, você nunca tomou um banho feliz, tranquilo.
Não.
Porque você fala, mano, se eu escorregar aqui e morrer...
Já era.
Vai demorar muito tempo pra me acharem.
É.
E quando me acharem, eu vou estar pelado, todo molhado, enrugado. É uma situação muito horrível, velho. Eu acho que é um dos pontos de morar sozinho que mais surgem paranoias é no banho.
Certo. O primeiro apartamento que eu morei sozinho, ele alagava. Porque tinha sido recém-entregue, assim, o apartamento. Era novo. Eu fui o primeiro morador dele. E aí, a obra não tinha sido bem feita ali no ralo do banheiro. E a água não ia embora o suficiente, assim. Sempre dava uma enchida, sabe? E aí, eu ficava muito assustado com isso, assim. De tu tem que tomar o banho todo te equilibrando, né? Porque... literalmente tu tá ali pisando uma, sei lá, dois dedos de água, assim, uma poça de água que tu pode escorregar a qualquer momento com shampoo, sabonete, tudo misturando ali, vira um sabão.
Doideira, cara. Você já teve muitas histórias de quase morte aqui no Eu Tava Lá?
Cara, eu acho que não, hein? Parando pra pensar aqui, a gente já tem quase 100 episódios publicados. Ouvimos muita coisa aí.
Tô inaugurando a sessão de... Como que era aquele site da internet que aparecia as fatalidades das pessoas e tal?
Porra, não sei. Não.
Que tinha um monte de acidente de elevador, os cadáveres. Era um site muito famoso na década de 90.
Mas era história ou era imagem?
Era imagem, de imagem.
Devia ser o assustador, então.
Exatamente, eu tô inaugurando o quadro assustador aqui, cara.
Assustador, eu tava... É muito boa essa época da internet, porque tinha domínios que eram uma palavra, né? Tipo, vai tentar registrar um domínio, tipo, assustador hoje, não, ninguém consegue, porque todos os sites já existem, assim. Mas nessa época era uma internet muito, muito jovem e inexplorada ainda.
É, aproveitando o jabá aqui, o Botecagem tem 10 anos de URL que a gente paga.
Da hora.
E a gente não recebe isso de volta, né? A gente só gasta. 10 anos que a gente renova essa URL. A gente já recebeu proposta pra ter, porque é um nome muito bom, né? Volta e meia a gente recebe uns e-mails assim. Gostaria de reservar 5 meses no Bartal.
Caralho, os caras pensam que é. Que foda.
É muito bom. Eu, tipo, oi, tudo bom? Queria cobrar o boleto das mesas que foram enviadas na semana passada, tá ligado? Os caras entram no URL botecagem.com.br, acho que é o bar, é a unidade internacional de bar, assim. Aí os caras mandam uns e-mails muito bizarros.
Ou certo que toda cidade tem um bar chamado Botecagem ou qualquer coisa do tipo. Uma associação de bares. Da cidade.
Provavelmente, cara. É um nome muito bom. Eu me orgulho de ter criado essa URL aí 10 anos atrás.
Excelente, cara. Ótimo nome. Tu deve usar o e-mail dele sempre. Que não sei se tu é o teu e-mail principal, mas deveria ser porque é um excelente, excelente domínio. Tu usa ele pro podcast agora?
Sim, cara. O nosso Twitter é @botecagem, o nosso Instagram é @botecagem, o nosso e-mail é botecagem@gmail.com, né? E tudo é Botecagem. É super fácil, assim. E é muito louco, porque você joga no Twitter, tem um monte de conversa das pessoas falando Botecagem, então...
Muito legal.
É uma bola que tava muito quicando desse nome, sabe?
Uhum. Show de bola, cara. Deixa as tuas redes sociais aí pra galera escutar o podcast e tal, pessoal que quiser te encontrar aí e te dar dicas de como não botar fogo na tua casa. Apesar de que hoje tu já aprendeu, né? Até agora aí, trabalhando depois do Masterchef e trabalhando com tantos cozinheiros e pessoas que saíram do programa lá, tu não deve mais passar por esse tipo de perrengue.
Cara, eu acho que é passando esse tipo de situação que você aprende a resolver muito problema na vida, né?
Deve ter muito bombeiro que se interessou depois que quase botou fogo em alguma coisa.
Eu já me ferrei tanto nessa vida, cara, contabilmente falando. É correto? Contabilmente falando?
Deve ser, deve ser.
Até coisas de, tipo, picar coisas na cozinha, não botar fogo na cozinha, que hoje eu sou uma pessoa muito prevenida, assim, cara. Eu confiro se eu desliguei o forno 10 milhões de vezes, confiro se eu desliguei, se não tem coisa ligada. Enfim, eu desligo as luzes, sabe? Que pai, não tenho filho, mas eu vou desligando as luzes da casa, assim.
Uhum.
Pô, eu vejo as luzes piscando, já ligo pro eletricista, cara, fica esperto que tá piscando umas coisas aqui.
Boa, boa.
Mas enfim, falando minhas redes aí pessoais, né, você me encontra aí no Twitter como Bizo, e nas outras demais redes é tudo Pedro Bizo.
Massa.
E o Botecagem já falei aí, né, fiz o jabá precipitado.
Sim, não, mas bom.
E toda quinta-feira a gente lança um episódio diferente lá com convidado, ou às vezes sem convidado, quando a gente tem um tema muito legal pra gente debater.
Massa.
O primeiro que a gente fez até agora sem convidado foi sobre cerveja barata.
Boa, boa. Tem umas cervejas baratas que eu nunca bebi, mas no mercado aqui do lado de casa tem uma cerveja que custa 89 centavos. E eu nem vou lembrar a marca dela agora, mas eu fico muito com vontade de provar, assim, só pra ver qual é, porque não tem explicação, cara.
Cara, eu acho que, sei lá, a gente podia lançar um desafio. Se as pessoas soltarem aí 10 hashtags no Twitter, bebe a cerveja de 89 centavos, a gente tira uma selfie junto com essa cerveja provando ela. O que você acha?
Deve ser uma marca famosa em algum lugar que a gente só não conhece aqui, né? Eu não entendo nada de cerveja, então provavelmente eu não conheço por isso. Mas eu fico muito chocado. Como que pode uma cerveja custar tão pouco, assim? Não deve ter nada de álcool ali, deve ser só milho e qualquer outra coisa. Ou deve ter álcool de limpeza.
Ou deve ser uma estratégia de lançamento e depois os caras vão aumentando aos poucos, não sei, não faço a menor ideia.
Pode ser, também não.
Mas é isso, cara, muito obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui. Você é um condutor de histórias maravilhoso, eu achei que minhas histórias iam durar 15 minutos. Já estamos aqui há 46 minutos falando e eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto muito de ouvir no seu podcast, que é a forma que você conduz as conversas, eu acho muito sereno e pacato.
Eu sou um cara curioso, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, mas eu fico querendo saber mais detalhes, acho que por isso que isso acontece. Mas obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast e me convidem para participar do Botecagem a qualquer momento aí, até pra gente se encontrar de novo fora de eventos e grenais, porque a gente se vê muito pouco agora morando na mesma cidade.
Você já está na pauta, Brian, mas é presencial para você tomar uma com a gente. Inclusive, você pode levar a cerveja de 89 centavos pra gente provar no dia.
Eu vou levar, e antes de levar eu vou tirar uma foto e vou te mandar para tu procurar a agência que cuida dessa cerveja e fazer um episódio patrocinado pela cerveja de 89 centavos.
Muito bom, cara. Obrigado pelo convite. Eu espero que você tenha gostado das histórias e que seus ouvintes também gostem.
Muito, cara. E a mais do que gostar e se divertir ouvindo, é um episódio informativo aí para as pessoas nunca cometerem esse vacilo de jogar água no incêndio causado por óleo.
Exatamente. Fico feliz se as pessoas já aprenderem essa pequena lição aí que eu passei nesse episódio.
Muito valiosa. Uma lição muito valiosa, com certeza. Valeu, cara. Abração aí, boa noite pra ti.
Abraço.
Falou. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Pedro Bizo, um homem que quase virou bombeiro, mas virou Masterchef. Bom, virou piloto de fogão, como é que fala? Habilitado. Piloto de fogão habilitado e um grande chefe aí, um grande manjador de drinks e de muitas outras coisas da vida, que quem sabe aí vamos gravar essa minha participação no Botecagem, não que eu entenda muito, né? Não que eu entenda alguma coisa de bebidas, mas tenho aí uma cerveja para oferecer conhecimento e conteúdo para o Botecagem, que é a cerveja de 89 centavos que vende no mercado aqui do lado. Então é isso aí, se eu participar do Botecagem depois eu comento nas redes sociais, me segue lá no Twitter, no Instagram, tem tudo linkadinho aqui no episódio, que é otava.la/ep98, link do episódio, ou no aplicativo que você está ouvindo aí, provavelmente tem os links lá também. E segue o Eu Tava Lá nas redes sociais, @podcastEuTavaLá, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então é isso, a gente se vê de novo na semana que vem, se você não for um assinante do Eu Tava Lá, porque se você for um, tem muito conteúdo exclusivo, você pode acessar a hora que você quiser. Tchau, tchau.